Nesse sentido, o papel do Estado perante as autonomias regionais não é desresponsabilizar-se. Pelo contrário, implica um compromisso para com estas regiões da Madeira e dos Açores. Infelizmente, os seus antecessores, primeiros ministros de Portugal, foram muito maus para a Madeira e para os Açores, particularmente a Madeira. Aliás, os madeirenses não se lembram de uma única medida, seja de Cavaco Silva, seja de Dom Barroso, seja de Santana Lopes e, muito menos, de Passos Coelho. É por isso que, quando nós olhamos para o programa deste Governo e vemos apenas uma página relativa às regiões autónomas, eu pergunto se, num momento tão importante para a Madeira, de definição do seu futuro, se é este programa que serve a Madeira e serve os Açores. Isto porque, se olharmos para também aquilo que foi a campanha eleitoral, houve aqui compromissos por parte do PSD Madeira. Um sistema fiscal próprio, a revisão do subsídio social de mobilidade, a ligação férrea com a Madeira, o apoio à renovação da frota pesqueira, o financiamento do helicóptero de combate a incêndios e a licenciatura, ou os licenciamentos do Centro Internacional de Negócios, e muito mais. Pergunto, Vossa Excelência, se, perante isto, que compromissos é que irá assumir para com os madeirenses e os portantenses, e se esses compromissos são para cumprir, e se vai continuar na senda dos seus antecessores, em que não houve nenhuma medida em benefício da região autónoma da Madeira. Muito obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada Maria José Aguiar, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhores deputados. O Chega pugna por uma profunda reforma no sistema de ensino em Portugal. Para nós, a família educa, a escola ensina. Posto isto, o diagnóstico das escolas em Portugal está feito. A má gestão dos sucessivos governos que antecederam esta legislatura, em particular os governos socialistas, com o apoio das esquerdas parlamentares, levaram a uma profunda degradação da escola pública, que afeta a qualidade do ensino e degradou a classe docente e não docente. O anterior governo não dialogava nem com sindicatos, nem com professores. Deixou de fazer parte da solução, passou a fazer parte do problema. E os problemas estão aí, à vista de todos, e não enganam. Incumprimentos e injustiças nas carreiras e salários de educadores, professores, técnicos operacionais e demais funcionários. A indisciplina, dentro e fora da sala de aula. O parente pobre nas nossas escolas, a educação especial. O facilitismo que entrou nas escolas, nomeadamente com provas de aferição, até agora facultativas, mas pretendendo este Governo torná-las obrigatórias, são ineficazes para promover as aprendizagens que se pretendem efetivas e uma valorização da cultura escolar. A falta de professores nas escolas, que ao dia de hoje é um problema real e afeta milhares de alunos pelo país fora, em particular na área de Lisboa e toda a região sul. Temos turmas que ainda não tiveram uma única aula desde o início do ano letivo a português. Há muito, muito tempo se sabia que a falta de professores estava iminente. E nem por isso nenhum dos executivos anteriores tomou medidas efetivas para o evitar. E eis que estamos em 2024 e todos os dias temos professores a reformarem-se e não há ninguém para os substituir. Senhor Primeiro-Ministro, não é com as medidas elencadas no seu programa de governo que irá resolver este problema. Não basta dizer que irá criar incentivos, tem de os identificar. Não basta deduzir em sede IRS despesas de alojamento, são necessários apoios imediatos e concretos aos professores deslocados. Muito menos sobrecarregar os professores com mais horas letivas extraordinárias, como pretende fazer. Senhor Primeiro-Ministro, que propostas concretas têm para assegurar que conseguiremos ter professores em todas as escolas?
Obrigado, senhora deputada.
Muito obrigada.
Dou agora a palavra ao senhor deputado Francisco César, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro, desejo-lhe honestamente as melhores felicidades nas suas funções, sim. E espero também que deixe muito melhor memória no seu trabalho e respeito para com as regiões autónomas do que o seu antecessor Pedro Passos Coelho. Senhor Primeiro-Ministro, o PSD, nas últimas eleições para a Assembleia da República, prometeu dar tudo a todos e a todos na região autónoma dos Açores. Eu tenho comigo aqui um manifesto da Aliança Democrata, da Aliança Democrática, com o Sr. Deputado Paulo Muniz como cabeça de listas, e aquilo que nós verificamos é que prometeram muito para além do que estava em curso, muito para além do que tinha sido feito por nós. Acabei de ler o vosso programa eleitoral e percebi que pouco ou nada tinham sobre a região autónoma dos Açores. Aliás, nós reparamos que esse manifesto em nada ou pouco tem de reflexo no programa do Governo. Por isso faço-lhe algumas perguntas em relação a este manifesto, para saber se vão ou não vão cumprir. Esqueceram-se da promessa da ampliação da pista da Horta? Esqueceram-se da promessa do estabelecimento prisional de São Miguel? Esqueceram-se da majoração para a Universidade dos Açores e do financiamento para a Universidade dos Açores que tanto e tanto e tanto colocaram no seu manifesto eleitoral? E esqueceram-se até de uma proposta que eu gostava de perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro, e por favor não fuja a esta proposta. Há uma proposta vossa, do PSD, que refere a antecipação da idade de reforma exclusivamente para os açorianos em cerca de 2 anos e 7 meses. Eu gostaria de saber, e saber se o Sr. Primeiro-Ministro tenciona cumprir esta promessa eleitoral do manifesto eleitoral do Partido Social Democrata. Por último, Sr. Primeiro-Ministro, nós já conhecemos bem nos Açores a velha história de baixar impostos. Baixar impostos. Nós baixamos impostos e a terra, o país e até a região nos Açores vai ter um novo impulso. No caso dos Açores, nós temos a fiscalidade mais baixa do país. Baixaram em cerca de 10 pontos percentuais o diferencial fiscal. Sabe o que é que aconteceu, Sr. Primeiro-Ministro? Sabe. Os Açores passaram a ser a região mais pobre do país, quando antes não eram. Isso é o resultado das vossas políticas. Mas sabe também de uma coisa? Isso criou um enorme buraco orçamental. Hoje os Açores têm dificuldade em pagar a fornecedores, têm um enorme déficit, têm uma dívida pública que aumentou cerca de 1 milhão de euros para o ano. Sabe o que é que o Governo Regional pediu? O Governo Regional pediu, e bem, que aumentassem a lei de transferências ao abrigo da Lei de Finanças Regionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Já a terminar, Sr. Presidente, aquilo que acontece é que com a diminuição fiscal deste Governo, nós vamos ter uma diminuição da receita das regiões autónomas. Isto quer dizer que aquilo que se irá aumentar com a Lei de Finanças Regionais,
vou
já terminar, será retirado pelo facto de quebra de receita fiscal. Eu gostaria de pedir ao Sr. Primeiro-Ministro que quantificasse, efetivamente, quanto é que será
obrigado,
a perda de receita
deputado.
Fiscal
a
para a região autónoma dos Açores,
muito
fruto
obrigado.
Da vossa
muito
redução fiscal.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Eu vou dar a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro para responder. Eu pedir-lhe o favor de, com a tolerância, não superasse os 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Deputados intervenientes, interpelantes, os meus agradecimentos pelas questões colocadas. Sr. Deputado Cristóvão Norte, é objetivo deste Governo que o setor primário, a agricultura, as pescas e as florestas sejam considerados um setor estratégico para o desenvolvimento económico e social do país. Somos daqueles que não se conformam com aquilo que é hoje o resultado de 8 anos de políticas públicas que esqueceram, em muitas delas, o efeito precisamente no setor primário. Só para termos ideia, do ponto de vista da nossa autonomia e soberania alimentar, nós, em 2014, tínhamos um déficit da balança comercial do complexo agroflorestal e pescas na casa de 1.148 milhões de euros. Agora, em passados 8 anos, esse déficit cresceu para 3.647 milhões de euros, no fundo triplicou. Isto significa que nós perdemos capacidade de produção e capacidade de autonomia no setor alimentar. Mas os efeitos de não considerar este setor estratégico são mais profundos. Têm a ver com a reorganização e a organização do nosso território, com a fixação de pessoas, com o valor económico de todas as atividades subsequentes na parte turística, na parte industrial, na parte de potenciarmos a capacidade da nossa agricultura e das nossas pescas. É verdade, na parte agrícola em especial, os efeitos também da falta de política de gestão e armazenamento de água foram fundamentais para não dar este desenvolvimento que era desejável em sentido contrário. Nós tentaremos muito rapidamente apresentar ao país o nosso plano neste domínio e especificamente no Algarve, mormente fazendo uma avaliação que já está a ser empreendida daquilo que é a capacidade de gestão e armazenamento de água depois das chuvas dos últimos dias e da possibilidade que podemos vir a apresentar de desagravar as condições de abastecimento de água, quer para finalidades de abastecimento humano, quer para finalidades de abastecimento turístico e agrícola. Senhor Deputado, estamos já a trabalhar no âmbito do Ministério do Ambiente e da Energia e no âmbito do Ministério da Agricultura e Pescas, em convergência para apresentar o desenho desse programa o mais rápido que for possível. Senhora Deputada Maria José Aguiar, eu estou de acordo com muito daquilo que aqui disse sobre a caracterização hoje da escola pública e do nosso sistema de ensino. E também estou de acordo que é preciso valorizar a carreira docente, é preciso atrair e fixar na escola pública professores e que isso não tem a ver apenas com as condições remuneratórias, tem a ver com o próprio exercício da função, com as garantias da autoridade do trabalho do professor, com a exigência que é também a forma de nós atingirmos maior qualidade no ensino e, obviamente, com as medidas de política pública que possam obviar, nomeadamente, aos encargos adicionais que muitos professores têm de assumir para se deslocarem para as escolas onde são colocados. Por isso, inscrevemos no programa do Governo, e tomaremos essa medida, de ter uma dedução em sede de IRS de todas as despesas de deslocação dos professores que tenham uma extensão superior a 70 km. E temos também medidas para promover um maior e melhor acesso também dos professores ao mercado da habitação. Senhores deputados Paulo Cafofo e Francisco César, reservei a resposta aos dois em simultâneo para o fim, por economia de tempo, e porque me assaltou nas vossas intervenções o seguinte. Um e outro manifestaram aqui inúmeras preocupações, inúmeros temas que estão em falha para concretizar na região autónoma da Madeira e na região autónoma dos Açores. Que estão em falha, eu anotei, não por incumprimento dos respectivos governos regionais, mas por incumprimento do Governo da República. Ora, quem é que governou o país nos últimos 8 anos? O senhor deputado Paulo Cafofo, inclusivamente, foi governante. Estava sentado nesta bancada. Ora, que grande confissão de incapacidade aqui trouxe ao dizer que está tanta coisa por resolver. Agora, nós somos, de facto, somos precursores das grandes transformações do regime autonómico.
É para terminar, Sr. Primeiro-Ministro.
E, ao contrário do que disse o Sr. Deputado, estamos associados a muitas e grandes decisões que valorizaram o aumento da qualidade de vida e o potencial das regiões autónomas, quer na Madeira, quer nos Açores. Aliás, Sr. Deputado Francisco César, eu não resisto a dizer-lhe, olhe, liberalizámos o espaço aéreo, o transporte aéreo, para a região autónoma dos Açores. Agora, o Governo Regional, e muito bem, implementou a chamada tarifa Açores, que permite que os açorianos possam viajar ida e volta entre ilhas a um custo de 60 euros por viagem. Sabe o que é que o seu Governo, o Governo que apoia, e que aliás era tutelada essa área pelo Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, não foi capaz sequer de fazer, garantir as obrigações de serviço público. Nem isso foram capazes de fazer e querem discutir esse assunto connosco, ó Srs. Deputados.
Sr. Primeiro-Ministro, pediu o favor de terminar.
Os açorianos, os madeirenses e os portosantenses tanto confiam no Governo que votaram de uma forma expressiva nas últimas eleições, maioritariamente, na Aliança Democrática, quer nos Açores, quer na Madeira.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.